esta sessão de audições, como sabem, tinha também o professor de Direito Guilherme de Oliveira, muito obrigado, professor Guilherme de Oliveira, que telefonou ontem até que estava com uma gripe muito forte e pediu para vir numa outra ocasião, mas, portanto, essa sessão não está excluída, atrasamos, temos de atrasar um pouco mais processo legislativo. Temos connosco, e com grande gosto, o Sr. Professor Dr. Francisco Cortes Real, que é Vice-Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal, e a quem agradecemos a admissão, de Relações Constitucionais, Direitos e Básicas e Garantias, a ponta de seguridade que permitiu para estar aqui connosco, para tentar, digamos, talvez em matérias técnicas, mas naquilo que muito bem entender, poder aclarar um tanto os nossos espíritos, visto que esta é uma matéria que tem alguma sensibilidade, digamos, em termos relativos, digamos, a doutrina por parte dos juristas ou dos, enfim, dos académicos de direito, esteve fixado durante muito tempo em de um certo modo. Hoje começa a haver algumas variações, mas, enfim, foi entendido, foi proposto pelo Sr. Deputado Salve do PSD que Vossa Excelência aqui viesse ajudar-nos a refletir. Portanto, Sr. Professor Dr. Francisco Cortes Real, a sessão está a ser gravada, não sei se há uma objeção, gravada a áudio só. Eu, se Vossa Excelência entender querer dizer alguma coisa de início, ou introduzir o assunto, dou-lhe desde já a palavra. Se entender que é melhor os seus deputados exporem algumas questões.
Não,
é preferível.
Ou então, se me permitir só um minuto, só para cumprimentar, agradecer ao Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com todo gosto que aqui venho, só para referir, sou médico de formação, portanto, a minha formação é na área da genética, e, portanto, é isso que tenho estado ligado nos últimos anos, dentro do Instituto Nacional de Medicina Legal, das questões relativas às investigações de parentesco, à criminalística biológica, tem estado mais sob a minha alçada, e, portanto, só situar para que... portanto, não tenho formação jurídica e, portanto, médico de formação, sobretudo da Faculdade de Medicina, portanto, era só. E agradeço e, com todo o gosto, aqui estou nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós é que agradecemos. E, então, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD, e depois vou inscrever os outros senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Francisco Cortes Real e agradecer a sua presença, que é que vai ser, com certeza, importante. Naturalmente que isto é essencialmente uma matéria de natureza jurídica, mas nós não quisemos deixar de ouvir alguém que tem, enfim, para além de grande experiência técnica, é vice-presidente do Instituto, que é um repositório de uma vasta experiência nesta área de investigações de maternidade e paternidade, desde há dezenas, desde há décadas neste país, sendo inclusive o único instituto a fazer, durante muito tempo, a fazer este tipo de análises e este tipo de exames. E por isso, doutor, o que nós estamos aqui a discutir, Sr. Professor, o que nós estamos aqui a discutir tem a ver com duas questões no essencial. Uma delas tem a ver com a fixação de prazos ou não para os diversos intervenientes nestas situações, para a propositura de ações de investigação de paternidade e maternidade. E eu perguntava, da sua experiência profissional, se o Sr. Professor entende que os prazos, deve haver aqui uma fixação de prazos, ou há situações limite que não justificam limitações à propositura de ações desta natureza. Eu faço esta pergunta, naturalmente, fazendo um apelo à sua experiência profissional e ao conhecimento que tem daquilo que acontece por norma no Instituto de Medicina Legal. Uma outra questão que é objeto de discussão também aqui, e essa uma discussão mais aprofundada, tem a ver com os efeitos que se produzem com a procedência de ações de investigação da paternidade, sendo que esses efeitos devem ser só de natureza pessoal ou devem ser também de natureza patrimonial. Esta é, efetivamente, muito mais jurídica que a primeira questão. No entanto, se o Sr. Professor sentisse com algum elemento que nos pudesse dar e ajudar nesta questão, nós agradecíamos que nos desse a sua opinião. Era tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.
Uma questão de economia de tempo, e como parece que as perguntas vão ser sintéticas, você se importa de responder em conjunto ou queria responder
uma? Não, com certeza. É possível.
Até para o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor Francisco Corto Real ter se deslocado a esta comissão, certamente, que, como o Sr. Deputado Fernando Grão disse, e bem, estamos num processo legislativo, é uma questão eminentemente jurídica, mas que, para que a lei possa, de facto, ser uma boa lei, como julgo, tenho a certeza que todos pretendemos, uma questão fraturante do ponto de vista político, é necessário, julgo eu, e por isso é importante esta audição, poder, e sem qualquer tipo de preconceito, nem fazer a velha, a meu ver, errada distinção entre questão jurídica e questão científica, poder ouvir a opinião científica. Porque não tem necessariamente que estar opostas, desejavelmente estarão, para ser uma boa lei, estarão no mesmo patamar e no mesmo plano. E por isso mesmo, a minha pergunta, permita-me, Sr. Professor, é sobretudo uma dúvida que me assalta quando discutimos este tipo de matérias, este tipo de leis, este tipo de alterações, sem pôr em causa a bondade ou até a necessidade das mesmas. É que há sempre uma tendência, e contra mim, permita-me, vou só falar contra mim e falo, do legislador, muitas vezes, com boas intenções, naturalmente, e não estou a duvidar as boas intenções de nenhum dos grupos parlamentares aqui presentes, de densificar muito os conceitos, de procurar legislar bastante sobre estas matérias, de impor prazos, definir conceitos, delimitar áreas, consagrar competências. E a minha pergunta, permita-me, se calhar a ousadia, é um bocadinho mais abrangente, se calhar não é fácil resposta, pelo menos não tem uma resposta simples, uma resposta de sim ou não, é se, neste caso concreto, se a pessoa entende que é suscetível, é possível, e ao mesmo tempo se é a melhor tática legislativa, densificar de tal modo, pormenorizar de tal modo, juridicamente, questões que a investigação científica pode entender que um conceito mais lato, mais abrangente, não tão restritivo, poderia ser mais positivo, num sentido que não pode prever a priori. Mas eu não devia explicar, mas no fundo é esse, permita-me partilhar isto com o Sr. Professor e com os restantes senhores deputados, este dilema que eu acho que em matéria destas o legislador deve se confrontar. Quer dizer, por um lado, há a tentação de densificar, de enumerar, de prever tudo, e no fundo simplifico a pergunta com essa, se será possível fazer isso, do ponto de vista científico. E era um bocadinho este desafio que eu acho que nós temos perante mãos e que eu gostaria que o Sr. Professor partilhasse connosco, agradecendo, obviamente, o meu nome e o nome do CDS-VP ter vindo a esta comissão. Muito obrigado.
Dada de Safona, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Professor. Muito obrigada pela sua presença e sua disponibilidade. É, com certeza, enriquecedor para todos nós podermos trocar aqui algumas ideias, sobretudo, porque, como já foi aqui frisado, nós estamos basicamente a tratar de um assunto que se funda em questões jurídicas, mas que tem por trás de si, digamos assim, todo um aspecto científico que para nós é desconhecido e para o Sr. Professor é conhecido. Ou seja, as minhas perguntas são um bocadinho diferentes daquelas que os deputados que me antecederam colocaram. Porque nós não estamos a legislar no sentido de elencar um conjunto de situações nas quais o fulano A é reconhecido como pai de, ou a fulana A é reconhecida como mãe de. O que nós estamos a legislar ou a estabelecer, pretendemos estabelecer nesta lei, é que as ações que visem o reconhecimento deste parentesco sejam propostas com determinadas regras e dentro de determinados prazos. Fundamentalmente, a questão que está subjacente a este projeto de lei que estamos a trabalhar prende-se designadamente com os prazos, a propositura de ações com vista à investigação da maternidade ou da paternidade. Colocámos-nos aqui perante duas dificuldades. A primeira, e o deputado Fernando Negrão elencou, a primeira é saber se devemos colocar um prazo ou não, e que tipo de prazo, e a segunda, que efeitos devem ser reconhecidos ou atribuídos. patrimoniais ou não patrimoniais. Aquilo que eu gostava que o Sr. pudesse explicar prende-se com o seguinte. Eu gostava de saber qual é que é o estado da arte, passo o termo, relativamente a estes processos de investigação, do ponto de vista estritamente científico. Ou seja, é possível, por exemplo, é possível estabelecer-se com uma margem de certeza hoje total a relação de parentesco entre duas pessoas? É possível que haja um primeiro estabelecimento do ponto de vista científico, da paternidade ou da maternidade relativamente a alguém, e depois essa conclusão científica possa vir a ser infirmada por outra investigação científica que a venha pôr em causa? Ou seja, é possível haver erro e qual é a dimensão deste erro? Qual é que é a margem de erro, digamos assim, do ponto de vista científico, na investigação do parentesco entre duas pessoas? Depois, queria-lhe perguntar, muito brevemente, o seguinte. Também se coloca aqui a questão de as ações de investigação de paternidade e maternidade poderem ser propostas em caso em que inexista, não haja maternidade ou paternidade já determinada. Hoje em dia, o processo que corre termos, estritamente de investigação, corre termos no Instituto de Medicina Legal, como é que funciona? Internamente, digamos assim, ou seja, como é que chega o processo, qual é o tipo de indicação que é pedida e quais é que são os passos que cientificamente têm que ser dados até se estabelecer esta relação de parentesco. E fundamentalmente era isto que eu gostava de saber. Se
percebi a última pergunta, provavelmente se o professor percebeu alguma coisa. A última questão é se alguém, digamos, uma criança que foi abandonada, como era na roda de antes, e não se sabe quem é mãe nem pai. É
exatamente,
isso.
Exatamente, é. No caso de não haver qualquer parentesco, maternidade ou paternidade, pronto, já determinada.
Ok, já percebi. O Sr. Deputado Madeira Lopes, e depois o Sr. Deputado Helena Vito, do Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero agradecer a presença do Sr. Professor Dr. Francisco Corte Real e dar-se a feliz coincidência de ser simultaneamente médico geneticista e vice-presidente do Instituto. Ou, no momento, não será coincidência, e a sua presença aqui também tem a ver com isso. E será certamente muito, muito interessante, porque tem a componente científica fundamental para a questão que nos traz aqui hoje, e, por outro lado, permite-lhe certamente estar ciente daquilo que é a função do Instituto de Medicina Legal e daquilo que tem sido a sua missão ao longo dos anos ao lidar com situações destas. Pese embora, enfim, do meu ponto de vista, a questão principal seja do foro meramente jurídico, e apesar de atualmente não haver uma separação estanque entre o domínio jurídico e a ciência, nem é desejável, naturalmente nós temos que... O jurídico tem sempre que atender à realidade da sociedade que pretende regular e também do estado do conhecimento científico que existe nessa sociedade. E isso, neste caso, é fundamental. Mas, contudo, do nosso ponto de vista, a questão fundamental que se mostrar aqui, em relação à legislação, que pretendemos alterar, diz muito mais respeito a questões processuais, por um lado, à existência, ou se existe ou não um perigo da inexistência de um prazo para a investigação destas, da maternidade ou da paternidade, digamos assim. E eu reconheço que para esta questão pode haver dados científicos que interessem à melhor solução possível. E depois há a questão dos efeitos dessa investigação, que também foi levantada no decorrer deste processo legislativo, se esses efeitos devem ser meramente pessoais ou se devem também ter efeitos patrimoniais. Mas por aí, sem prejuízo do Sr. Professor poder manifestar a sua opinião, inclusivamente trazer aqui dados que, eventualmente, da experiência que tem ao serviço do Instituto de Medicina Legal, tenha conhecimento, sem prejuízo disso, naturalmente esta não será, digamos assim, a área de maior peso que o seu contributo nos poderá trazer. A realidade é que, neste momento, a lei prevê um prazo claro para essas investigações, dizendo que é durante a minoridade ou 2 anos após a maioridade, para que o menor possa desencadear esse processo de investigação. E como certamente saberá, há decisão, há jurisprudência superior, Tribunal Constitucional, e há opiniões doutrinais que vão no sentido de que isto não deveria ser assim. E que deveria haver, no mínimo, um prazo mais alargado. A minha pergunta, muito concretamente, é: do ponto de vista científico, há algum prejuízo na certeza dos resultados em relação a uma inexistência de prazo? E pode-me pôr vários cenários. Por exemplo, admitimos a hipótese de um pai que morre antes do nascimento ou perto da data do nascimento da pessoa em questão, que pretende averiguar a sua. E, portanto, o que poderia implicar é a exumação de restos mortais. Mas podemos colocar também a situação de, não sendo assim, apesar de não ser assim, estarmos numa situação em que já decorreram muitos anos, em que a pessoa está a investigar a sua paternidade, já, digamos, aos 40 ou 50 anos de vida. Sua, não do seu pai. Mas, embora este ainda pretende ser vivo. Há aqui um conjunto de situações que gostávamos de saber, do ponto de vista científico, se há prejuízo, se eu entender, há prejuízo para a certeza dos resultados, a inexistência de um prazo. Naturalmente, vamos falar do limite de vida da pessoa que pretende descobrir a sua origem genética. Eu não vou repetir as outras questões que já foram colocadas e, portanto, para já, fica a minha por aqui também. Muito obrigado.
Por último, isto é, em relação aos partidos, pode haver outras questões. A senhora deputada Helena Pinto, do Voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Gostaria de cumprimentar e de agradecer a presença do professor Dr. Francisco Couto Real. Eu penso que os senhores deputados e a senhora deputada que me antecederam já colocaram um leque muito variado de questões e não tenho mais nenhuma questão muito concreta a acrescentar a estas. Pedi-lhe, era, Sr. Professor, também que dentro daquilo que seja possível nos desse a conhecer, aliás, a senhora deputada Sónia Sanfona também tocou nesse ponto, nos desse a conhecer como funcionam e como decorrem os processos hoje em dia. Porque, de facto, embora esta questão tenha um fundamento jurídico muito forte, nós sabemos todos o que foi a revolução, não é? Desta possibilidade do ADN, que tem um impacto não só na ciência, mas em muitas outras vertentes da nossa vida. E existe também, penso eu, da nossa parte, alguma curiosidade de saber exatamente até onde podem ir as potencialidades desta questão. Por isso, para já, sem prejuízo de, eventualmente, depois do Sr. Professor nos dar o seu contributo a ver mais questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Não tenho mais questões nesta primeira ronda. Vou dar então a palavra ao Sr. Professor Dr. Francisco Couto Real para responder às perguntas dos seus deputados do modo que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu sou-me bem dizer, ia começar pelas questões de caráter científico, técnico-científico, porque eu, quanto às outras, tenho receio que a única coisa que possa transmitir é alguma opinião pessoal sobre aquilo que vou vendo no Instituto e que vejo desde há muitos anos no Instituto. Portanto, eu gostava de dividir aqui, se calhar, esta minha intervenção inicial, em dois aspectos. As questões técnico-científicas, que poderei comprovar, e as questões em que, porventura, possa dar a minha opinião, mas se calhar que não ajudarei, porque fundamentalmente é uma questão jurídica. Eu, quanto às questões científicas, se me fosse permitido, até começando pela última questão que me foi colocada, hoje em dia o que é que o ADN nos pode dar? Portanto, nós hoje em dia temos vários tipos de polimorfismos de ADN que podem ser utilizados dependendo dos casos. Portanto, temos aqueles que são mais comuns e que são mais conhecidos, e que chegamos a probabilidades de paternidades, por exemplo, 99,99, 99,999, que são aqueles marcadores que nós chamamos de marcadores não sexuais, marcadores autossómicos, que são aqueles que estão incluídos nos cromossomas não sexuais, portanto, não incluem o X e o Y, e esses são distribuídos de uma forma aleatória pelos filhos. Os pais têm em cada marcador 2 alelos, o filho fica com um dos 2 do pai e com outro dos 2 da mãe, e, portanto, há uma distribuição aleatória, o que nos permite fazer cálculos.
os cálculos são sempre comparativos com uma determinada população de referência.
E, aliás, também havia uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Sónia Sanfona relativamente à margem de certeza que temos nisto.
Portanto, nós não conseguimos nunca chegar a 100% de certeza. Portanto, a genética não permite nunca chegar a 100% de certeza. E porquê? Porque nós não temos toda a população mundial identificada do ponto de vista genético. Se o tivéssemos, poderíamos ter essa segurança de 100%. Como não temos, nem nunca, penso eu, chegaremos a ter, portanto, nunca teremos essa margem de certeza. Primeira razão. Segunda razão. Porque pode haver, por exemplo, um irmão gêmeo verdadeiro que tenha a mesma constituição genética, algo que o Instituto não sabe, nem tem que saber. E, portanto, nós, quando damos um resultado, é uma prova que terá que ser livremente apreciada pelo Tribunal. E, portanto, nós temos possibilidades, hoje em dia, de atingir valores que estão, estão consensualmente aceitos na comunidade científica internacional, hoje em dia, de 99,99%. Portanto, hoje em dia, quando se faz uma investigação de paternidade, deve-se atingir um valor de 99,99% de probabilidade de paternidade. Agora, posso perguntar porquê este valor? Porque nós, hoje em dia, temos tantos marcadores que poderemos utilizar, que quanto mais marcadores utilizarmos, mais vai subindo a probabilidade de paternidade. Depende da frequência da informação que é transmitida pelo pai ao filho, é que nós podemos ter uma probabilidade maior ou menor. Por exemplo, para dar um exemplo comum, se nós estivermos a falar do grupo sanguíneo, é mais frequente em Portugal o grupo sanguíneo A relativamente ao grupo sanguíneo B. Se o pai tiver o grupo sanguíneo A e o filho o grupo sanguíneo A, uma situação, e um outro pai o grupo sanguíneo B e o filho o grupo sanguíneo B, como o grupo sanguíneo B é mais raro na população do grupo sanguíneo A, este pai tem mais probabilidade de ser pai desta criança do que este. Porquê? Porque há menos homens na população que têm o grupo sanguíneo E do que o grupo sanguíneo A. Portanto, é sempre por comparação com uma população. Portanto, nós nunca chegamos a 100% de certeza. Quanto mais marcadores tivermos, mais vai subindo a probabilidade de paternidade, se não houver exclusões da paternidade, mas nunca chegamos a 100%. Portanto, hoje em dia, um bom laboratório que trabalha nesta área não deve concluir um relatório sem atingir, está consensualmente aceito na comunidade científica internacional, apesar de não haver nada escrito, 99,99%. Com exceções. E eu apresentei já duas. Primeiro, por exemplo, o pertence pai falecido, em que nós não tínhamos ADN em quantidade suficiente que nos permita estudar muitos marcadores. Por exemplo, temos que recorrer às ossadas. Quando temos numa exumação, se forem ossos antigos, normalmente o ADN de maior tamanho é degradado. Nós temos marcadores de maior tamanho, marcadores de menor tamanho. E quando há degradação do ADN, ao longo dos anos, os marcadores de maior tamanho são mais atingidos. Porque o ADN é uma cadeia, portanto, quanto mais ela é fraturada, mais há a possibilidade de nós não conseguirmos identificar marcadores grandes, só conseguimos identificar os mais pequenos. Mas a genética aqui também está a mudar. Nós, hoje em dia, exatamente por causa desta dificuldade, estão a ser desenvolvidas técnicas, nós já estamos a começar a utilizar em Portugal, que estudam apenas marcadores muito pequenos, exatamente para estes casos difíceis. Portanto, aquilo que era a realidade, se calhar até há 1, 2, 3 anos atrás, começa agora a ser alterado. Portanto, até nesses casos em que nós tínhamos dificuldade há uns anos atrás, com ossadas, hoje em dia já começa a haver técnicas que permitem resolver esses problemas. Portanto, nós não conseguimos chegar nunca a 100% de certeza. Depois, uma outra questão que a Sra. Deputada Sónia Sanfona colocou é se poderia uma conclusão ser infirmada, por exemplo, por outra perícia. Eu entendo que não. A não ser que exista algo que o justifique. E pode acontecer. Por exemplo, alguém que sofra um transplante de medula, por exemplo, sofra uma transfusão sanguínea, portanto, haja material genético estranho àquela pessoa, naturalmente, se nós formos determinar o código genético, poderá ser alterado. Agora, aquela informação genética, à partida, não deve ser alterada. Claro que, se me for perguntado se eu tenho a certeza absoluta que isso no futuro não possa ocorrer, eu diria, se calhar, que não. Nós, por exemplo, nós próprios também em Coimbra temos estado a fazer estudos, por exemplo, em células tumorais, para ver se não há alteração genética nessas células tumorais. E há outros estudos a correr também a nível internacional dessa área. Portanto, nós não temos a certeza, por exemplo, nessas células tumorais não possa haver algumas alterações genéticas. Portanto, não é uma afirmação que eu possa dizer que seja absolutamente segura de que a constituição genética de uma pessoa é constituída no embrião e mantém-se até o final da vida, até que morre. Portanto, poderá, isto é a regra que está aceita, mas, em algumas situações, porventura, a investigação científica poderá dar algum outro tipo de resultados. Agora, a não ser que haja um erro, que tenha havido troca de amostras, porque já, a nível da literatura internacional, já foram relatados alguns casos, mas normalmente são problemas da cadeia de custódia da amostra. E, portanto, isso naturalmente aí poderá haver, escapa à parte científica. Portanto, nós poderemos, com uma segunda perícia, não atingir o mesmo grau de probabilidade de paternidade se utilizarmos outros marcadores. Agora, resultado diferente, portanto, uma dá exclusão e a outra dá inclusão, eu penso que isso, com as possibilidades que temos hoje em dia, não é aceitável. Claro que já tivemos um ou dois casos no nosso país, até recordo-me um caso que ocorreu, foi observado público, até de uma clínica aqui em Lisboa, que foi a Conselho Médico Legal, na altura, há uns anos atrás, há 6 ou 7 ou 8 anos atrás, na altura eu fui o relator no processo do Conselho Médico Legal, nem que tinha havido um erro na identificação dos polimorfismos da ADN. Portanto, deu um resultado errado, depois essa perícia foi repetida no nosso instituto aqui em Lisboa, e mostrou que não havia dúvida nenhuma, portanto era uma inclusão e portanto não havia qualquer tipo de dúvida. Portanto, respondendo concretamente à questão, eu entendo que hoje em dia, com as possibilidades que temos, não pode haver resultados diferentes com perícias de genética. Se forem seguidas as regras internacionais que estão estabelecidas. O problema é que é uma área em que há uma atração muito grande a que laboratórios privados trabalhem, especialmente quando os países não dão resposta, os órgãos, os organismos oficiais não dão resposta adequada. Isso acontece, por exemplo, em alguns países da América Latina. E então os privados florescem muito e há aqueles que trabalham bem, há os que trabalham mal, e os que trabalham mal às vezes dão resultados errados. No nosso país, felizmente, penso que estamos um pouco afastados disso e, portanto, acho que este problema que não se põe e, portanto, respondendo concretamente à questão, não há motivo para que duas perícias deem resultados distintos. Foi também colocada a questão pela Sra. Deputada Sónia Sanfone e pela Sra. Deputada também Helena Pinto, como é que funcionam os processos no Instituto. Portanto, nós muitas vezes não temos informação sobre, e eu tenho aqui também alguma limitação para dar resposta, sobre o que está antes do pedido do processo e o que vem depois do pedido do processo. Portanto, nós pedem-nos que façamos o processo. A maior parte dos casos, inclusive estes montantamente, são averiguações oficiosas de paternidade. Cerca de 74% dos pedidos de investigação biológica de parentesco que chegam ao nosso Instituto. Embora tenhamos também cada vez mais investigações privadas de paternidade, que penso que é uma outra questão que aqui também pode ter alguma relevância, e muitas vezes já com pessoas adultas. Muitas vezes as pessoas, ao fim de muitos anos, querem esclarecer algo que há muito tempo que, por exemplo, que se diz numa determinada população, e eles querem, ao fim de muitos anos, um filho já adulto, quer esclarecer, e portanto, desde que haja acordo, o Instituto tem feito isto. Não há propriamente uma regulação no nosso país, uma regulamentação sobre quando se pode ou não pode fazer uma investigação privada de paternidade. Portanto, o Instituto Nacional de Medicina Legal tem um gabinete de assessoria jurídica que analisa cada um desses casos, e a regra que nós temos interna é que o seguinte: ou há acordo entre as partes. Normalmente são casais que têm com uma criança relativamente pequena, e portanto ou há acordo, e portanto a mãe dá o consentimento portanto tem conhecimento e dá o consentimento que a perícia seja realizada. Nós temos muitos pedidos em que um pai leva o cabelo da criança ao instituto para fazer uma investigação. Nós não fazemos esse tipo de investigações. E, portanto, isso tem a ver com a questão do prazo. Ou seja, nós temos pedidos de investigação privada de paternidade já com pessoas adultas. Com um número, portanto, não tenho isto distribuído por idades, mas um número relativamente elevado de casos. Uh, Portanto, é despedido, o Instituto, independentemente do motivo, muitas vezes não sabe, nem tem que saber, portanto, não sabe exatamente o que é que está por trás. Isso se faz, porque em termos técnico-científicos, o processo é exatamente igual para o Instituto. Do ponto de vista técnico-científico, não há diferença nenhuma sobre se trata, de, por exemplo, uma impugnação de paternidade, uma averiguação de paternidade, portanto, do ponto de vista técnico-científico, é exatamente igual. O Instituto tem como regra muito cuidado nas questões de identificação também, portanto, marca as pessoas para o mesmo dia, para que a mãe veja se aquele que pertence pai, se não é um amigo em vez dele, como não é a primeira vez que nos aconteceu, e nós comunicámos ao Ministério Público, portanto, exatamente, que havia aqui uma tentativa de fraude na identificação. Do ponto de vista técnico-científico, funcionam as coisas exatamente da mesma maneira, portanto, o Instituto faz o número de marcadores que entende que são necessários para, das duas uma, ou se chegar a uma exclusão de paternidade, ou se chegar a uma probabilidade de paternidade com um grau elevado, que temos como regra os tais 99,99% de probabilidade de paternidade. Com aquelas duas exceções, referi uma delas já há pouco, que era a questão de haver, por exemplo, uma investigação de paternidade através de alçadas, uma segunda possibilidade em que às vezes não temos este grau de certeza tão elevado. Quando, por exemplo, o pretenso pai não está presente e nós temos que recorrer a familiares. Se recorremos aos pais desse pretenso pai, portanto aos avós, aos pretensos avós, normalmente não há grande problema. Se temos tios ou outros familiares mais afastados, então aí a probabilidade de paternidade pode ser mais baixa. Mas com essas duas exceções, nós hoje em dia temos como regra, do ponto de vista científico, não só no nosso país, mas noutros países, atingimos pelo menos 99,99% de probabilidade de paternidade. A Sra. Deputada Helena me perguntava até onde é que poderemos ir. Ora bem, nós estamos exatamente neste, atualmente, mais uma vez a genética está a mudar e, portanto, está a conseguir, através de marcadores muito mais pequenos, através do que nós os chamamos os mini-STRs, que são marcadores muito pequenos, muito pequeno tamanho, e também os SNPs, que são marcadores pontuais, praticamente é só uma diferença de uma base, portanto, são mesmo muito pequenos, ao contrário dos outros, muitas vezes andam cerca de 100 a 150 bases ou pares de bases. O que nos vai permitir resolver alguns problemas em casos de ossadas antigas, que é hoje em dia o nosso maior problema. Portanto, também respondendo à questão se a idade conta para efeitos da qualidade dos resultados científicos, não conta. Portanto, é indiferente, nós estamos a analisar uma pessoa que tenha 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos ou 80 anos. Portanto, não tem qualquer tipo de diferença. Se a pessoa, se é um cadáver, aí pode começar a haver alguma diferença. Porque aí, aquilo que temos tido até hoje é bons resultados, relativamente bons resultados, se temos corpos até 10 anos de decomposição. Depois também varia muito com o material que é utilizado para essa decomposição, que há enzimas e há materiais biológicos que às vezes degradam muito mais o corpo e dificultam as análises genéticas. Mas, normalmente, aí até 10 anos, os resultados têm sido bons.
Está bem disso? Tem questões geológicas, não é? Todos os cadáveres não se degradam. Não querem qualquer,
É porque é exatamente a degradação dos corpos é muito variável e depende de muitas coisas, da própria constituição do corpo, do terreno em si, portanto é bastante variável. Mas a regra, normalmente, até 10 anos os resultados são bons. Ossos antigos, aí há mais dificuldade. E há laboratórios, por exemplo, a nível internacional, que se dedicam só, normalmente, laboratórios que fazem estudos antropológicos, normalmente, que se dedicam só quase a ossos antigos, porque tem que haver condições de asepsia e de evitar a contaminação muito específicos, e normalmente é necessário quase um laboratório só específico para esses casos. Mas, portanto, aí começa a haver alguma dificuldade. Dificuldade que hoje em dia a tendência é para cada vez termos menos com estes tipos de polimorfismos mais pequenos e, portanto, que irão ajudar esses processos. Portanto, aqui a questão da morte, da investigação em caso de morte, poderá ter alguma relevância, especialmente se ocorreu já há bastante tempo. Estas, eu penso que eram fundamentalmente as questões do ponto de vista técnico-científico, se bem percebi que foram colocadas. Quanto à questão, às outras questões que eu penso que aí, porventura, será só a minha opinião pessoal que poderei dar. Eu apercebo, e pelas coisas que nos são às vezes transmitidas também pelos serviços de genética, que muitas vezes, por exemplo, no que se refere aos casos de investigações privadas de paternidade, que se por um lado há esse objetivo financeiro de obter alguma herança, nós observamos também muitos casos em que não há esse objetivo, em que as pessoas muitas vezes querem esclarecer uma dúvida que existe há muitos anos numa determinada aldeia, numa determinada vila, em que as pessoas normalmente se conhecem, e que, porque há muitos anos que se diz que aquela pessoa não é filho daquele outro, e portanto às vezes as pessoas, ou porque eu vou falar na televisão que existem e hoje métodos científicos permitem isso, pedem um exame. Portanto, eu não sei se aquela ideia que porventura às vezes passa de que o único objetivo é a obtenção de uma herança, se efetivamente isso será verdade ou não, a avaliar pelas investigações privadas de paternidade, porque nós as outras não as conhecemos. Como o processo já nos chega só o pedido do exame, embora muitas vezes sejam enviadas cópias dos autos, a maior parte das vezes isso não é, aliás nós não precisamos disso sequer, nem vamos investigar isso, não sabemos exatamente o que é que está por trás disso. Relativamente à questão dos prazos, da fixação dos prazos, se calhar para um instituto será indiferente a questão de ter os 2 anos ou ter os 10 anos. Porventura, se calhar iria aumentar, se for mais tempo, poderá aumentar o número de casos de investigação paternidade, também não será problema para o Instituto Nacional de Medicina Legal. Portanto, eu penso que aí não poderei dar uma opinião que possa ajudar. Para já, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Que foi um conjunto de observações, de conhecimentos que, creio eu, terão contribuído bastante. No entanto, não sei se os deputados não querem. Sra. Deputada Helena Pinto, logo que escreve.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que já agora, também, utilizando o privilégio de ter o Sr. Professor connosco, poderíamos tentar esclarecer mais alguns pontos. Pelo que eu entendi da sua exposição, que agradeço e até também agradeço a forma clara como fez, porque por vezes ouvir falar os cientistas, nós às vezes não percebemos, não chegamos a tudo. Disse que 74% das investigações são oficiosas, certo? Cerca de, ou seja, são as que vêm por intermédio do Ministério Público, mas que cada vez mais há investigações privadas. Era esse último caso que estava a referir e que tem uma ideia, não é? Pronto, também não estamos aqui a pedir nenhuma estatística concreta de que muitas pessoas te querem simplesmente esclarecer a dúvida. Podia-nos dar uma ideia, se é que a tem, não sei se as privadas são o que excede os 74%. Se calhar não são. Portanto, era para ficarmos com essa ideia também, se não são, se tem alguma ideia da percentagem. E que idade têm essas pessoas? Não têm ideia disso, as pessoas que fazem as investigações privadas. Excluindo aquelas que falou, que é o facto de um pretenso pai ou de um possível pai ter dúvida se é o pai daquela criança, não é? E por isso é que lá leva o cabelo. É assim, estamos a entender bem. Portanto, isso são outras situações, não é?
Essas que são permitidas ou possíveis, qual da sensibilidade dos Estados, por acordo.
Aquelas sim, não, mas eles é em desacordo.
Hã?
Uma coisa é ambos estarem de acordo, não há problema nenhum, certo? Outra coisa é um pai, entre aspas, desconfia que não é o pai daquela criança e vai com o cabelo, pronto, a certificação, isso o Instituto não faz.
Não faz.
Não faz. Eu entendi, não é? Há outra situação em que há um pedido oficioso, mas essa achei extraordinária a informação que nos trouxe, mandar o amigo para se esquivar, de facto, a ser o pai. Acho que é uma coisa extraordinária, mas pronto. Mas fica registro até para os nossos debates desta semana que vamos continuar a... que vamos ter. Não vamos ter o debate esta semana. Quinta-feira. Esta informação é muito importante.
Mas claro que o Instituto é obrigado a identificar as pessoas e detecta, claro.
Não fui eu que disse. Eu, até aqui, para não me desviar, portanto, até aqui eu entendi. Agora, há as outras privadas. Portanto, qual é a percentagem? E são pessoas com que idade? Estas pessoas que vão para esclarecer a dúvida. Porque no final, não é? Se lhe é feito o exame, eles só ficam com a dúvida esclarecida, mais nada. Mais nada, porque à luz da lei das não podem interpor nenhuma ação. Ficam esclarecidos. Não sei se me fiz entender.
Mais alguém dou bola aos professores.
É porque eles também só querem ir esclarecer.
Não sabemos?
Dizem. Não gostávamos a ver, são aquelas pessoas que podem tirar
podem,
a dúvida.
Mas está bem.
Em princípio ficaram satisfeitos com a dúvida.
Mas, também.
Vou dar a palavra então ao seu professor, visto que parece que não há mais questões. Se eu tiver uma cena, quero fazer um. Ok, Sr. Professor.
Sr. Deputado, esta
última questão, e portanto depois vamos avançar.
Sr. Deputado, relativamente a esta percentagem que eu dei, este 64% é o total dos processos pedidos pelos tribunais. Portanto, 74% do total pedido pelos tribunais, em que 74% são averiguações oficiais de paternidade, 15% ações ordinárias de investigação de paternidade e um número muito inferior, que não chegará a 5%, de impugnações.
Peço desculpa, menos...
Impugnações. Isto segundo a informação que nos é transmitida no ofício de pedido. Portanto, com base nessas informações. E são dados da região centro do país. Eu trouxe estes dados só por uma questão de exemplo, não é? Poderia ter os seus dados entendentes, se a Comissão lhe interessa, se o Sr. Presidente entender, nós podemos dar, levantar os dados oficiais do Instituto Nacional de Medicina Legal, mas eu penso que o objetivo aqui era ficarmos um pouco uma ideia do que
é
que...
Sim.
As investigações...
Região centro é uma região, são 22% da população, só por exemplo.
Não é, é a volta disso, a percentagem de investigações privadas de paternidade tem vindo a aumentar, mas não estará a ultrapassar cerca de 10% ainda. Portanto, tem vindo a aumentar, não estará a ultrapassar os 10%. A Sra. Deputada perguntou que tipo de casos são estes. A maior parte dos casos, embora tenha dado aquele exemplo de pessoas adultas que por vezes vêm, mas eu penso que a maioria dos casos, embora longe da totalidade, muito longe disso, são casos em que a criança é... ou recém-nascida, ou com pouca idade. E nós normalmente temos o cuidado de saber se há ou não um processo judicial em curso. Porque quando assim é, nós fazemos questão que haja uma informação por parte do processo, se há objeção ou não à realização desse exame. Claro que aqui podemos ter alguma dúvida na informação, porque quem nos transmite a informação é o próprio requerente dessa investigação de paternidade. Os requerentes, porque nós fazemos questão, como há pouco referi, que os três estejam, os três, se forem os três adultos, se não os dois, estejam de acordo. Porque basta que um deles não queira, não fazemos, e as pessoas que recorram ao tribunal se quiserem. Portanto, é assim, a nossa posição é essa. Algo que já pode não acontecer com as privadas. E nós também temos um pouco essa noção, que quando recusamos exames, provavelmente as pessoas que querem avançar com o processo, provavelmente vão a um laboratório privado, e há laboratórios privados, vários que trabalham no nosso país, nessa área. Portanto, temos algum cuidado neste tipo de processo, porque o Instituto recebe todo o tipo de pedidos. Também caricaturando um pouco, às vezes, aquele marido que desconfia que a mulher anda metida com outro, e traz a roupa interior para ver se há semente de outro homem, por exemplo, quer dizer, que nós não fazemos também. O Instituto só faz se a pessoa autorizar a análise no seu objeto pessoal e, portanto, não fazemos também. Agora, não sabemos se estas pessoas irão recorrer a um laboratório privado ou não.
Está tudo controlado.
Eu não sei se ficou preocupado, não.
Portanto, temos ainda a quase totalidade dos processos, a grande maioria dos processos de origem dos próprios tribunais, ainda poucos privados. Os privados, temos então estes muitos de crianças pequenas e alguns casos também de adultos, alguns, mas que não são poucos. Portanto, não tenho em termos estatísticos isso levantamento feito, mas se eu disser que talvez 2/3 ou 3/4 sejam de crianças pequenas e 1/3 a 1/4 de adultos, penso que não andará longe disso, pela experiência que tenho tido.
Obrigado, Sr. Professor. Srs. Deputados, não há mais questões? Podemos libertar o Sr. Professor? Sr. Professor.
Já agora, oh, Sr. Professor, isso é num universo de quantos exames? Para nós termos a ideia. Não temos as percentagens, não temos o número.
Quer os elementos?
Não, é necessário. Não, é que só com as percentagens isto pode não ser. Não sabemos. Podem ser mil, como podem ser um.
Eu tenho esses dados. Nós fizemos, em 2008, o Instituto Nacional de Medicina Legal fez 1.547 processos de investigação biológica de parentesco. A delegação do centro, que eram estes dados que eu estava a referir, teve 360 processos de investigação biológica de parentesco. Portanto, e é um número. É um número que não tem variado muito de ano para ano. Portanto, é um número que tem mais ou menos mantido de ano para ano.
Isto são processos que abrem e fecham. Não é como os tribunais que correm anos.
Não. A genética forense no Instituto Nacional de Medicina Legal é quase totalidade escondida num prazo máximo que nós temos de 90 dias e a maior parte deles num prazo muito inferior a esses mesmos 90 dias. Nós temos como regra. Há situações que demoram um pouco mais, alguns exames que demoram um pouco mais, mas são exames que são respondidos muitas vezes num mês, dependendo também do volume pericial que há. Portanto, é o prazo, é rápido, não há aqui atrasos. Se for perguntar no que se refere à área da criminalística biológica, em que às vezes temos muitas manchas, material muito degradado, aí às vezes demora-se um pouco mais. Estes casos, com pessoas vivas, que não há necessidade de fazer uma exumação, por exemplo, estudos em ossadas podem demorar um pouco mais, são rápidos. Portanto, isso não.
Já agora, Sr. Professor, eu ouvi recentemente, se o Sr. Professor quiser responder, responde, senão não responde. Eu vi recentemente que havia, sempre que temos de recorrer a uma perícia, claro que evidentemente sou convencido também se estamos a falar de perícias económicas, económicas, financeiras, fiscais, etc. Mas também creio que se referia a uma perícia. Hã?
Isso.
É isso. A ideia que eu tinha, digamos, como advogado, que sou, mas que exerci muito diretamente durante vários anos, é que os resultados eram geralmente rápidos. Mesmo as autópsias, havia uma referência às autópsias que estavam a demorar não sei quanto tempo. Digamos, ali embora hoje as situações são diferentes, não é? Porque hoje, segundo julgo, só certo tipo de material é que vai a Coimbra. Eu trabalhava na zona centro, exatamente, na zona centro. Só sei tipo uma tela que vai a Coimbra, as bichas, salvo erro, não é? Portanto, na altura, creio que muitas delas, enfim, tinham de ser feitas mesmo lá, a própria autópsia convencional. Mas o que eu pergunto é o seguinte: há atrasos, há problemas no Instituto em relação a esta matéria, digamos, no medicina legal e nas diversas delegações? Eu creio que não estou a dar.
Não. O Instituto é constituído pelas delegações de Lisboa, do Norte, Centro e Sul, localizadas em Lisboa, Porto e Coimbra, e depois uma rede de gabinetes médico-legais. As autópsias são feitas em cada um desses gabinetes médico-legais e, efetivamente, na região centro, vão para Coimbra aquilo que são exames toxicológicos, exames anatomopatológicos e exames de genética forense. E a mesma coisa aqui para Lisboa, na região sul, e para o Porto, na região norte. Não conseguimos dar uma resposta no tempo de um mês a uma autópsia que necessite de fazer exames complementares, por exemplo, da área da toxicologia ou da anatomia patológica. Isso não é possível. Não é possível, já do ponto de vista técnico-científico, a não ser que mal a amostra entrasse, nós imediatamente começássemos a trabalhar nessa amostra, portanto, em situações absolutamente urgentes, mas não acontecendo isso, nós não conseguimos dar no prazo de um mês. Portanto, a regra, no entanto, e o Instituto tem uma percentagem muito, relativamente pequena, uma percentagem pequena de processos que ultrapassam os 90 dias, que é aquilo que, a partir do qual o Instituto começa a considerar o pendente, aliás, também um pouco oblíquo dos prazos que estão no Código de Processo. Portanto, a percentagem é relativamente pequena, agora há situações que demoram mais tempo que isso, e há casos que às vezes demoram alguns meses, porque são precisos vários anos com porque, por vezes, um instituto, até por uma questão também de opção financeira, não realiza todo o tipo de análise
nas instalações do Instituto Nacional de Medicina Legal tem protocolos com outras instituições, porque às vezes não compensa, por causa de 3 ou 4 ou 10 análises por ano, estar a adquirir equipamento de grande envergadura, extremamente caro, porque hoje em dia a medicina legal, tal como qualquer outra área médica, está muito dependente de grande tecnologia. E, portanto, a questão do que se gasta é importante. E, portanto, para não diminuirmos a qualidade, porque isso é absolutamente inaceitável nesta área, aquilo que nós fazemos é protocolos com quem trabalha bem e com quem tem equipamento de monta. Portanto, nós muitas vezes também necessitamos de recorrer fora. Portanto, isto que eu referi relativamente às investigações biológicas de parentesco, dar os resultados de uma forma extremamente rápida, não é possível, face à natureza do próprio ato pericial, de fazer em casos de autópsias complexas que necessitem de exames complementares, de muitos exames complementares, toxicologia, anatomia patológica e tudo isso. Por isso é que, por vezes, há alguns casos em que o prazo do envio do relatório efetivamente é superior, embora tenhamos a grande maioria são de resposta rápida, quando não há exames complementares, portanto, os exames de avaliação de dano corporal, por exemplo, portanto, a grande maioria. Há alguns casos em que realmente há um prazo um pouco maior. Mas isso não se passa neste caso concreto das investigações biológicas de parentesco.
Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, eu queria agradecer em nome pessoal e em nome da Comissão ao Sr. Professor Dr. Francisco Corte Real a gentileza de ter estado aqui, a colaboração que prestou à Comissão. Creio que vai ser, de facto, muito útil, na medida em que balizou um conjunto de questões e portanto, reiterar-lhe os meus agradecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, ficamos às 5 horas.